Nós estávamos então vendo que o caminho, não, tende a ser cada vez mais suave e que no ciclo futuro a Terra estará mais purificada, o mal cósmico em grande parte já removido e a Terra também já estará mais próxima de participar da Confederação Intergaláctica, que são esses planetas, esses mundos que participam do desenvolvimento da galáxia bem mais diretamente. E a energia emanada de Sirius, que é um dos condutores do Sol, esta energia emanada de Sirius estará muito mais ancorada aqui na vida terrestre. De forma que a vida terrestre, com mais energia de Sirius, será realmente uma outra coisa. E este centro principal do planeta, este centro planetário de Mictlantecuhtli, estará ainda mais ativo do que está agora. Mictlantecuhtli tem muitos contatos intergalácticos, então a sua atividade e a sua irradiação se mantém muito sob controle para que a Terra possa suportar. Mas Mictlantecuhtli tende a estar cada vez mais atuante. A humanidade como um todo já terá tido uma grande expansão que não teve ainda, que é aquela expansão na qual nós percebemos que fazemos parte de um grupo interno, de almas. Isto hoje são poucos seres humanos que percebem que fazem parte de um grupo interno, que compõem um grupo de almas e que, portanto, têm muito mais facilidade para fazer o relacionamento aqui com seus irmãos, porque eles sentem que a vida deles, que o grupo verdadeiro é num outro plano e é com almas. Isto então facilita o relacionamento aqui. Então, a humanidade, numa próxima etapa, toda ela já será consciente disto. E não é como hoje, que não são conscientes de que são grupos internos e de almas. E a humanidade também vai começar a perceber a hierarquia que a rege. Vai começar a perceber a sua própria hierarquia, a sua própria linha de luz. Existem seres que já se percebem numa determinada linha hierárquica, mas a maioria não chega ainda a perceber isto. E a alma também já terá adquirido maior controle sobre a vida externa. A alma já estará fluindo muito mais livremente. A isso, se nós acrescentarmos que as mônadas já estarão mais despertas, as mônadas estarão mais ativas, que o novo código genético já implantado na humanidade estará produzindo seus efeitos e haverá uma maior assimilação por parte da humanidade das leis evolutivas superiores. Então a humanidade terá mais facilidade para assimilar estas leis e para começar a vivê-las. E portanto, esta humanidade vai estar muito mais integrada na vida cósmica, com todas estas características que hoje não são desenvolvidas. Bem, o centro planetário que mais está atuando para que essas mudanças se deem e para que a humanidade faça esses desenvolvimentos é Erques. Por isso é que Erques foi o primeiro livro que nós escrevemos, depois daqueles livros que eram de autoria pessoal. Mas o primeiro livro que não é de autor, o primeiro livro que não é pessoal, foi Erques. Porque Erques é o centro responsável por todo este trabalho. É o centro mais diretamente atuante nesse processo da humanidade. E hoje, o impulso evolutivo que o homem tem, o impulso evolutivo que a humanidade tem nessas direções que foram descritas, isto vem de Erques. Isto considerando a humanidade como um todo. Agora, aqueles que aspiram individualmente com mais intensidade Então estes são preparados por Hermes nos planos subjetivos. E este desenvolvimento, esta preparação, acontece nos planos subjetivos do indivíduo, e assim Hermes vai nos trabalhando como um todo, humanidade como um todo, e individualmente para aqueles que estão mais abertos e para aqueles que aspiram mais. E Hermes, enquanto faz este trabalho, Hermes está nos preparando internamente para que a gente possa receber diferentes energias de raios. Porque há outros raios entrando no planeta, além dos sete raios, há outros raios que começam a atuar, e Hermes está nos preparando internamente para recebermos esses raios e para nós podermos suportar uma energia mais diversificada, porque aí teremos que ter mais raios trabalhando em nós. Todo este processo realmente começa quando o indivíduo se volta para a vida interior e quando o indivíduo está aspirando pelo bem universal. Enquanto ele está buscando o próprio bem, todos esses processos não podem estar abertamente trabalhando nele, porque são energias muito fortes, é uma vibração muito intensa, e se o indivíduo não está voltado para o próprio interno, e se ele não está com a ideia e com a intenção do bem universal e não do bem próprio, ele não pode suportar tudo isso. Ele não conseguiria suportar toda esta ajuda. A partir daí, a partir do momento em que o ser humano está desenvolvendo todas estas coisas, está dentro desta linha evolutiva, o progresso que ele faz é muito mais importante do que os retrocessos. Até aqui, os retrocessos, as quedas, pesam muito. Mas quando o ser entra neste processo, os retrocessos, as quedas, as falhas, os erros, tudo isto que acontece pesa muito menos. Isto fica muito menos relevante na economia geral do ser. Então é muito importante, porque a natureza humana retrocede, né? A natureza humana e a evolução natural não vai somente para frente. A evolução natural e a natureza humana dá dois passos para frente, três para trás, um para frente, quatro para trás. Vocês sabem como é isto. A partir desta etapa, embora continue a acontecer, isto não pesa tanto. Ou melhor, os acertos, aquilo que é a parte positiva, consegue fazer com que isto não fique tão relevante. A opção de viver estas coisas, de viver esses caminhos, ou melhor, de viver esses aspectos do caminho, esta opção é íntima do indivíduo. Isto o indivíduo faz lá no profundo do seu ser, e quando ela é feita, a partir do momento em que a alma faz esta opção, que o indivíduo faz esta opção, isto começa a repercutir aqui no mundo externo. Na vida dele, a partir daí, pode-se dizer que o processo dele, que o caminho dele, vai se desenvolvendo sem que ele precise se envolver muito. Os indivíduos, hoje em dia, são de três tipos, e só o terceiro tipo é que fica coligado com centros planetários. Só o terceiro tipo que é trabalhado diretamente pelos centros planetários. Porque os dois primeiros tipos ainda não suportam, ou ainda não suportariam, esta vibração e esta identificação. O primeiro tipo de indivíduos, que é uma grande parte, são aqueles identificados com a matéria e refratários a impulsos evolutivos. Então a maior parte não pode ter impulsos evolutivos muito fortes porque são refratários. Então poderiam reagir e poderiam transformar a situação numa reação mais perpétua, trazendo problemas de saúde em todos os planos, em todos os níveis. Então, esses que são identificados com a matéria e refratários a impulsos evolutivos, Esses não têm como lidar diretamente com centros planetários. E nem os centros planetários poderiam formar fio com esses indivíduos, porque eles não suportariam. Já o segundo tipo começa a perceber a vida interna, a vida interior, mas continuam completamente ligados por própria opção aos compromissos humanos, às coisas humanas, aos compromissos materiais. Então, estes ficam numa vibração material muito pronunciada, então esses também não suportariam um contato direto com a energia destes centros. Agora, o terceiro tipo de indivíduos existente atualmente é aquele que pode receber estes impulsos. Então são aqueles que Hermes começa a trabalhar, que Hermes começa a subjetivamente cuidar e começa a colocar em contatos com outros centros, conforme vamos ver. E esses são aqueles que responderam a esses impulsos internos. Porque toda a humanidade está recebendo impulsos internos, mas só uma parte está respondendo. Então, esses que respondem aos impulsos internos e que se dispõem conscientemente a trilhar o caminho evolutivo, são estes colocados até certo ponto na aura de Hermes e são esses trabalhados profundamente, subjetivamente, por este centro. E assim começam, então, a ter as suas primeiras expansões de consciência, além desta consciência natural da massa humana. Entre esses, existem aqueles que são conhecidos ou que são considerados aquilo que se chama de discípulos aceitos, isto é, os que começam a se aproximar de forma mais estável com os grupos internos. Além desses que o centro de Hermes começa a trabalhar subjetivamente, existem aqueles que começam a se aproximar de forma mais estável destas coisas interiores e dessas vidas interiores. E esses que são considerados aceitos, isto é, eles aceitaram esta aproximação e eles aceitaram se estabilizar nesses planos. E a esses se pode dar tarefas de maior envergadura, de mais responsabilidade, tarefas que influem mais na consciência humana em geral. Esses, chamados os aceitos, não? Esses tomam consciência da vida da alma, reconhecem os impulsos internos, seguem esses impulsos e, nesse nível, não há mais perda de tempo com assuntos da personalidade, porque esses seres estão encarnados, mas o fato de estarem encarnados não os faz perder tempo para aquilo que é a principal coisa da vida deles, para aquilo que é o seu verdadeiro caminho. Então, a personalidade, o lado humano destes seres, não requer mais tanto trabalho, não requer mais tanta atenção. Então, aí se dá ênfase à harmonização interna. E é aqui, então, que os centros planetários podem trabalhar mais diretamente, podem trabalhar mais profundamente, porque são seres aos quais não se tem que dar tanta atenção à sua parte externa, à sua personalidade humana, aos seus preconceitos mentais, etc. Então, há muito mais campo para que esses seres possam ser trabalhados. E Hermes, que desde o princípio estava promovendo estas mudanças nos seres, estava promovendo todo este trabalho, Hermes os toma diretamente, Hermes canaliza para eles a energia, tão logo a personalidade esteja integrada. A personalidade se integrando, a personalidade manifesta uma energia. E o primeiro trabalho que Hermes faz de uma forma bem decidida e já numa linha superior de desenvolvimento da consciência é permear o raio desta personalidade pelo raio da alma do indivíduo. Então, cada alma tem um raio, cada mônada tem um raio. Tão logo a personalidade se integre, esta personalidade adquire um raio próprio. Porque antes a personalidade funcionava com o raio da mente, o raio do emocional, o raio do etérico físico. São três raios. Quando ela se integra, aí surge o raio desta personalidade integrada. E este raio é muito forte. E nem sempre este raio combina com o raio da alma. Então o raio de uma personalidade integrada, de uma personalidade unida, se ele não combina com o raio da alma, aí precisa haver um trabalho interno, um trabalho profundo, e é Hermes que faz este trabalho. Em certos casos, dependendo do indivíduo, nesta etapa do raio da personalidade ser permeado pelo da alma e não haver nenhum tipo de conflito, para que esse indivíduo comece a fazer um caminho superior, então aí, em alguns casos, entra a nuteia. E nos casos em que é preciso mais delicadeza, mais cuidado, para que este processo vá com harmonia, então entra a Lis Fátima. Então, Hermes, a nuteia e Lis Fátima trabalham juntos quando o raio da personalidade integrada tem que ser permeado pelo raio da alma. Em certos casos, é bom que a energia de Hermes seja exclusiva. Em outros casos, segundo o passado do indivíduo, é bom que entre a energia de Anuteia. Em outros casos, é Lis Fátima que assume. Bem, neste ponto, a energia da alma já está predominando no indivíduo em muitos setores da vida do indivíduo. Mas a energia da alma ainda não tem total ascendência sobre o ego. O ego ainda é forte. E a energia da alma ainda não domina totalmente este ego. Hermes continua trabalhando neste sentido. Mas aqui conta com Mirnajá, que entra neste trabalho em muitos casos. E com Lis Fátima, que continua presente para os casos mais delicados, pelos casos que pedem uma energia mais sutil, um trabalho do tipo feminino, um trabalho de um tipo mais suave. Quando o raio da alma já adquiriu completo controle sobre a manifestação do ser, e o ser deve começar a ser preparado para receber o raio da mônada, que é muito mais forte, Hermes continua atuando. Mas aí há outros centros planetários que podem entrar: Mictlantecuhtli, Aurora e Iberá. Então os centros planetários vão entrando no nosso processo segundo a necessidade e segundo o tipo de caminho que estamos desenvolvendo, segundo o tipo de trabalho que os corpos ou que a alma necessita. Então, quando o raio da alma já adquiriu controle, o ser já está habituado com o raio da alma. O raio da alma está completamente instalado. Mas aí o ser precisa começar a receber o raio da mônada. Então, aqui este é um trabalho muito especial de Hermes. Hermes nos acompanha subjetivamente desde o princípio. Desde o momento em que nós precisamos de definir esses raios, precisamos harmonizar esses raios dentro de nós. Quando nós já podemos suportar o raio da mônada, Hermes já não tem mais um trabalho direto conosco. Hermes nos entrega para Mictlantecuhtli, para Mirnajá ou para Iberá, que são os três centros planetários que podem nos ajudar a receber o raio da mônada através do corpo de luz. Então veja que o nosso caminho é feito por eles. O nosso caminho é desenvolvido por eles, porque isto tudo acontece por lei, isto tudo acontece dentro das leis da evolução humana a esta altura. E finalmente, quando o raio da mônada, passando pelo corpo de luz, já está bem à vontade dentro de nós, já está muito no nosso convívio, já está bem instalado em nós, nós temos que ser preparados para sermos o raio da mônada. Nós temos que ser preparados para sermos indivíduos monádicos, isto é, termos finalmente o nosso próprio raio, que é o raio da mônada, que é o raio do indivíduo cósmico. E isto, então, é o Centro Planetário de Mictlantecuhtli, que faz juntamente com Iberá. Então nós começamos entregues a Erques, a Anuteia e a Lisfátima, passamos por Mirnajá, passamos por Aurora, passamos por Iberá, passamos por Mictlantecuhtli, e depois voltamos a Mictlantecuhtli junto com Iberá, quando nós temos que estar bem integrados, bem reunidos e bem exclusivos no raio da nossa mônada. Então, seria muito bom que a gente relesse esses livros principais, que são os livros que falam a respeito dos centros planetários, Erques, Mictlantecuhtli, Aurora, Lisfátima, Anuteia, Iberá, que nós lêssemos isto, que nós relêssemos isto, buscando nesses livros a energia para irmos ficando permeados por este assunto, por estes temas. Porque aí esta energia vai nos permeando e as nossas células mentais, astrais e etéricas físicas começam a responder melhor a todas essas influências e a todos esses movimentos. Então, estes livros, ou esses textos, ou esta obra, foi escrita assim, desta forma, e ela foi organizada deste jeito. Eu falo dos livros básicos, que são os livros que falam destes centros. Esses livros, eles foram feitos para que a gente tenha consciência de que trabalho está sendo feito em nós, de qual é o nosso caminho, como se desenvolve o nosso caminho, e para que a gente possa ter a fé, a tranquilidade, para que a gente possa ter uma entrega suficiente para que este caminho possa ser desenvolvido, para que a gente entre neste caminho e vá sem nenhuma reserva, totalmente entregue. Então esta foi a razão de ser desses livros. Esta foi a razão de ser, de se ter escrito sobre estes centros. Para nós irmos nos familiarizando com isto, nós irmos percebendo estas energias, percebemos estas coisas e podemos a uma certa altura nos entregar a este caminho. Porque uma entrega a este caminho e este caminho se fazer assim por si, sem que a gente precise estar fazendo um esforço e sem que a gente precise estar participando tão ativamente, isto se faz com mais facilidade, isto se faz com mais perfeição e nós podemos estar já nos dedicando a outras coisas, podemos estar já começando a perceber outras influências, outras ajudas estelares, por exemplo, já que Sirius está tão envolvido com o nosso processo, nós começamos a perceber outros caminhos, que são caminhos extraplanetários, que são caminhos que mostram rotas além deste planeta, e para aqueles que já têm certas expansões de consciência, percebermos caminhos extrasolares, caminhos realmente universais. Então nós temos condições de estarmos nos preparando para outros caminhos, para caminhos mais amplos, para caminhos extrasolares, para caminhos universais. E para isto, nós temos as coligações com centros planetários que lidam com a nossa alma, com a nossa mônada, com o nosso regente monádico, com todas as nossas energias e com todos os raios que estão dentro do nosso ser e que estão trabalhando no nosso ser. Essa visão dos centros planetários para nós é muito importante. Isto deixa de ser uma curiosidade, deixa de ser uma informação a mais a respeito do planeta onde nós estamos, mas começa a ser uma colaboração nossa, uma ligação nossa, muito consciente com o trabalho desses centros. Primeiro em nós e depois, eventualmente, com o trabalho desses centros em outros setores. Porque segundo o nosso destino, segundo a vontade da nossa mônada, ou segundo as decisões do nosso regente, nós podemos, eventualmente, até participar da vida desses centros, sermos transmigrados da vida de superfície para a vida destes centros. Cada um de nós é uma coisa, cada um de nós é uma origem, cada um de nós é um caminho. Mas a uma certa altura, nós temos que deixar que este caminho se faça por si, para que as coisas se façam com mais perfeição e para que a gente vá se preparando para outros desenvolvimentos. Então, como a gente vê, as bases são bases muito amplas. Estas bases não são materiais e esta energia, que aqui nós chamamos de energia do monastério, esta energia contém para nós muitos tesouros. Bem, em princípio, os raios pares têm uma certa natureza que é harmoniosa entre eles. Os raios ímpares têm outra natureza, que são compatíveis entre eles. Então, se nós temos raios ímpares ou raios pares nos corpos, tudo é muito harmonioso. Mas se nós temos num corpo um raio par e num outro corpo um raio ímpar, isto precisa de ser harmonizado. Não que os raios não possam fazer este trabalho. Os raios se harmonizam entre eles. São os corpos que não conseguem se harmonizar entre si com raios diferentes. São os corpos que precisam de cuidado, não os raios. E os corpos precisam de cuidado quando os raios não são todos pares, ou quando os raios não são todos ímpares. E se um indivíduo tem, por exemplo, um raio ímpar na mente e um raio par no emocional, este é um indivíduo que precisa de muito trabalho nos corpos dele para que esses raios, sendo assim tão diferentes, possam se unir, trabalhar juntos, com os corpos também trabalhando juntos. Um corpo num raio par que tenha que se unir com um corpo num raio ímpar, eles têm dificuldade entre eles. Então é aqui que precisa o tratamento, aqui que precisa todo este trabalho. Isso são os centros planetários que têm que fazer. Dentro do próprio indivíduo isto não se completa. Não se completa porque ali tem um jogo de raios e corpos que não estão se harmonizando com isto. Então aqui precisa entrar uma esfera maior, aqui precisa entrar um maior nível de amor, que é o que esses centros planetários representam. Em Aurora, não? Onde muito trabalho de cura se concentra, trabalho de cura é comum a todos os centros planetários, mas em Aurora especificamente se concentra muito trabalho de cura. Quando se fala em trabalho de cura em nível de centros planetários, nós estamos falando em cura de doenças. Estamos falando de cura nesse sentido, de ajuste, ajuste do material, do ser aos raios, que os raios são cósmicos, não vão mudar. Os raios têm uma tarefa, os raios têm uma tarefa específica, são os nossos corpos que têm que se adaptar quando se encontram com outro corpo em um outro raio. Cada corpo tem um raio. A mônada está no primeiro, no segundo ou no terceiro. Esses três tipos de mônadas que a gente conheça, não é? Já a alma pode estar em qualquer um dos sete. A mônada é primeiro, segundo ou terceiro. As almas é um dos sete. Em geral, não sempre, não? Em geral, a mente está em raio ímpar. E muito normalmente está no quinto. O emocional, bem geralmente, está em raios pares, no segundo, no quarto ou no sexto. Então, um emocional no quarto raio com uma mente em quinto, você pode imaginar que trabalho é preciso para esses corpos se harmonizarem, para esses corpos conseguirem se unir. Esse é o trabalho dos centros planetários conosco. Quando se diz que os centros planetários estão nos instruindo, estão nos ajudando, estão nos curando, estão nos trabalhando, é esse o trabalho que ele está fazendo. Os seres tomam consciência disto à medida que a consciência vai se expandindo. Enquanto a consciência está toda voltada para as coisas materiais aqui da vida humana e da Terra, isto tudo é uma fábula para a consciência do indivíduo. Mas quando o indivíduo vai se desapegando desta atração material aqui da Terra e vai entrando em outros interesses, em outras aspirações, aí ele vai começando a tomar consciência destas coisas. Isto não fica um mistério para sempre, não. Ele vai começando a compreender estas coisas e a perceber. Mas para isso precisa que ele tenha desapego pelas coisas da Terra, pelas coisas externas, pelas coisas materiais. Preciso que a consciência dele vá fazendo uma translação nos seus interesses. Olha, isto seria o trabalho da psicologia, que está muito longe destas coisas, né? Está a léguas de distância. Mas a psicologia foi fundada para isto. Vamos ver quando é que a psicologia vai chegar a isto, né? Nós teríamos que nos desapegar bastante, sabe, da nossa vida terrestre em si e do nosso destino terrestre, para podermos começar a compreender estas coisas. O trabalho com os mantras, claro, o trabalho com os mantras é natural nesse processo. Se você faz um trabalho com os mantras, se você tem uma ligação interna com os mantras, se você se dedica a isto, aqueles sons e aquelas energias, aquelas vibrações estão afinadas com tudo isto. Há mantras que trabalham em níveis específicos e outros que trabalham em vários níveis. É por isso que os mantras têm um título. Por isso que os mantras têm uma pequena explicação embaixo. Aquilo está dando uma indicação interna de onde o mantra está localizado. O trabalho com os mantras é essencial para ajudar nesse processo.